A família do estudante Stuart Angel vai fazer uma perícia na carta anunciada em um leilão na semana passada, supostamente escrita por um oficial da Marinha, na qual confessa e narra com riquezas de detalhes as torturas que levaram à morte o preso político do regime militar. O documento, datado de 1976, é assinado por um oficial da Marinha, de nome Marco Aurélio Carvalho, e teria sido registrado em cartório. A carta foi anunciada em um leilão na última semana, com lance inicial de R$ 800 no site do leiloeiro Alberto Lopes. O pregão, no entanto, foi cancelado após repercussão do caso. A carta foi doada nesta terça-feira para a jornalista Hildegard Angel, irmã de Stuart. Hildegard afirmou que é prioridade descobrir se esse documento é legítimo e destacou que foi importante ele ter surgido nas vésperas da data que marca o aniversário do início do golpe militar no país.
Este documento já cumpriu o seu objetivo, que foi trazer de volta esse assunto na véspera da comemoração de um dia do golpe, que eles apelidaram de Revolução. Ele me deu a oportunidade de lembrar a quem não conhece essa história, que saibam a capacidade da perversidade e da falta do amor ao ser humano que aqueles que querem deter o poder praticam.
Na avaliação do ex-pesquisador da Comissão Nacional da Verdade e da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Pádua Fernandes, é improvável que o documento seja verdadeiro. O especialista aponta que o período em que a carta supostamente foi escrita ainda era de alta repressão com a vigência do ato institucional número 5, o mais duro do regime, sendo pouco provável que um militar tenha feito essa confissão com registro em cartório.
Esse documento seria improvável porque, não só por ser feito por um militar, mas por ser levado a cartório. Cartório, com sua fé pública, não seria um local seguro para fazer um documento desse. Segundo, é que os nomes não batem, os nomes assim. Esse suposto militar não aparece no relatório da Comissão Nacional da Verdade, não aparece no dossiê dos familiares de mortos desaparecidos políticos. Foi até verificar na base de dados do Arquivo Nacional, tampouco aparece lá.
Pádua Fernandes destaca ainda que um dos nomes citados no documento é o mesmo de um personagem do filme Zuzu Angel, de 2006, de Sérgio Rezende.
O nome citado por ele, do preso político, que teria escrito a carta para Zuzu Angel, a mãe do Stuart, também não existe. Esse Alberto Dias não aparece nem no dossiê dos familiares de mortos desaparecidos políticos, cuja última edição de 2009, tampouco no relatório da CNV, um militante assim desconhecido, o que é estranho. Por outro lado, são nomes que aparecem no filme do Sérgio Rezende, né? Como personagens ficcionais.
O documento tem outras inconsistências. A carta enviada à mãe de Stuart, a estilista Zuzu Angel, também vítima da ditadura militar, era, na verdade, de Alex Polari, outro preso político que era vizinho de cela de Stuart, e narrou a Zuzu o que teria acontecido com seu filho quando foi preso em 14 de maio de 1971. Já o documento anunciado no leilão afirma que Stuart teria sido preso no dia 15 de maio daquele mesmo ano. Stuart Edgar Angel Jones era estudante de economia e militante do MR8, movimento que lutou contra a ditadura militar no Brasil. E o Edgar Angel disse que se emocionou ao saber da existência do documento, mas também questionou a possibilidade de ser algo fraudado.
Primeiro eu sofri porque eu vi tudo de novo, meu irmão, aqueles anos, tudo volta, não que eu me esqueça disso. Mas também, quando começaram a surgir as dúvidas sobre a legitimidade desse documento, meu Deus do céu, se isso for um documento falso, a que ponto pode ir a perversidade de jogar com os sentimentos de uma família que há 52 anos busca por uma manifestação oficial?
O proprietário da suposta carta, que preferiu não se identificar, disse ser colecionador e comercializar documentos e fotografias antigas e que a peça é material proveniente de garimpeiros catadores, adquirida na Praça 15, no centro do Rio de Janeiro. O Ministério dos Direitos Humanos afirmou em nota que documentos que contêm indícios e provas sobre violações de direitos humanos são parte fundamental na garantia do direito à verdade e que eles dizem respeito não apenas às famílias atingidas pela violência autoritária, mas a toda a população brasileira. Com a colaboração de Rafael Cardoso e Vladimir Platonov, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.